mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O episódio de hoje é Despedaçamento de Cadáveres. Eu sou o Albino Gomes. Despedaçamento consiste na divisão do corpo, vivo ou morto, em pedaços muito variáveis, cujo número, tamanho e mecanismo de produção podem ser variáveis. Diferente é o mecanismo de esquartejamento, que consiste num caso especial de divisão do corpo em que o corpo é cortado em 4 segmentos. Por outro lado, mutilação é a ablação de uma parte do organismo feita no cadáver ou no vivo, reservando-se o nome de amputação para o caso especial em que a parte separada é um membro ou uma porção do membro. Quando um ou mais fragmentos do corpo se encontram em qualquer parte, sem lhes conhecer a proveniência nem a causa que os motivou, a primeira ideia suscitada é a de que se trata de um crime. Nem sempre, porém, esta ideia é correta, porque não são só os jatos criminosos que podem provir fragmentos de corpo humano. Assim pode acontecer com efeito em casos de mutilações graves, produzidas pelas grandes máquinas, rodas e correias de máquinas industriais, acidentes de caminho de ferro, de explosões, por exemplo, torpedos, bombas, dinamite, nos casos de mutilações consideráveis, extensas destruições, arrancamento de partes de corpo ou separação de órgãos isolados, produzidos em cadáveres que permanecem muito tempo na água e que, pela avançada putrefação e traumatismos acidentais, por exemplo, por rodas ou hélices de vapores, travessia de comportas, se despedaçaram, se podem suscitar também nos casos de feridas feitas por animais, sejam eles ratos, cães, gatos, porcos, lobos, leões, hienas, abutres, etc. Ou em virtude de alterações produzidas pela ação do fogo, que, quando intenso, torna os tecidos frágeis e quebradiços, de modo a poderem cair espontaneamente aos bocados ou sob influência de ações mínimas. Do mesmo modo, a ação da putrefação em cadáveres de enforcados, que permaneceram muito tempo sem serem descobertos, pode levar à separação da cabeça ou de outros fragmentos. Separados os bocados, desde que por qualquer causa sejam afastados do cadáver a que pertenciam. O exame deste ou daqueles poderá, em certos casos, dar origem a falsas interpretações. Importa ainda mencionar, como causa de divisão do corpo em fragmentos, as separações de pedaços do corpo produzidas por intervenções feitas, comprovada em perícia, em fetos durante o trabalho de parto, ou ainda as resultantes de intervenções feitas em caso de tamanho anormal ou de maceração do feto. É importante citar também as automutilações, por vezes tão graves que chegam a ser inacreditáveis, feitas por suicidas, e as mutilações de origem mística. Finalmente, não devemos esquecer que há casos em que os fragmentos encontrados podem ter sido abandonados depois de terem servido para estudos anatómicos, ou podem ser resultado de uma operação cirúrgica. E não me parece todo descabido lembrar as amputações espontâneas. O espustejamento, primeiramente usado como sacrifício pela religião, depois como suplício pela justiça, e é hoje usado quase exclusivamente pelos criminosos. Estes praticam-no ou com o fim de fazer desaparecer um cadáver, vestígio altamente comprometedor de um crime de morte e, portanto, para se defenderem da ação da justiça. Ou fazem-no completamente fora do propósito de fugir à justiça. Quer se trate, como na maioria das vezes, de uma manifestação mórbida do instinto sexual sadismo, de uma manifestação de cólera ou de ódio encarnicado contra a vítima, quer seja apenas motivado pela superstição. As mutilações graves feitas em afogados, nos cadáveres que permanecem muito tempo na água, por um lado a putrefação e por outro a maceração resultante da ação prolongada daquele elemento, levam a um amolecimento dos tecidos que facilita a produção de notáveis mutilações, soluções de continuidade ou arrancamento de órgãos internos. Determinados por hélices de navios, rodas de vapor, comportas ou outros obstáculos ou violências acidentais que o cadáver foi submetido. A maior parte das vezes, a causa que terminou as lesões traumáticas não é evidente, apresentando as dilacerações dos tegumentos, os vestígios indubitáveis dos instrumentos que serviram para retirar o cadáver da água ou dos obstáculos contra os quais ele bateu quando flutuava. Os animais que devoram os cadáveres, tais como ratos, lobos, cães, abutres, águias, deixam lesões que às vezes é preciso distinguir das feridas que poderiam provir de um espostejamento criminoso. Às vezes são feridas com numerosas contusões e rasgaduras irregulares, que fazem imediatamente pensar em feridas por arrancamento, mas outras vezes as lesões chegam a ser tão regulares que fazem crer em feridas feitas por instrumento cortante. A fragmentação de cadáveres que sofreram a ação do fogo ocorre por ação intensa do calor que pode produzir a destruição do cadáver e transformá-lo em restos irreconhecíveis ou muito dificilmente reconhecíveis. Pode assim a descoberta destes restos fazer pensar na possibilidade de um despedaçamento criminoso de cadáver. Os cadáveres de queimados têm por vezes uma fragilidade especial, que pode permitir a separação de fragmentos do corpo no momento em que o cadáver é retirado dos escombros do incêndio, ou sob a ação de outras violências mesmo moderadas. Os tecidos expostos a uma intensa ação do fogo às vezes tornam-se tão frágeis e quebradiços que caem espontaneamente aos pecados. Nestas condições, compreende-se que a hipótese de um espostejamento intencional possa ser recordada. Já vimos como a decomposição nos cadáveres afogados pode dar lugar à sua fragmentação, principalmente quando se lhe junta qualquer traumatismo acidental. Ora, a decomposição ordinária pode mesmo fora da água alterar o cadáver de maneira a permitir a queda de vários segmentos do corpo ao nível das articulações. As automutilações feitas por certos suicidas são por vezes tão graves que ao encontrarem-se os seus cadáveres, a ideia de um espostejamento criminoso lembra imediatamente. Nos antigos tempos, os homens sentiam a necessidade de oferecer às suas divindades certas dávidas prescritas pelas autoridades religiosas. Os deuses ou as deusas de certos cultos satisfaziam-se com a oferta de um bolo ou simplesmente de um fruto que a terra produzia. Mais tarde, o bolo e o fruto foram substituídos pelos sacrifícios de animais ou holocaustos. A vítima ou hóstia era oferecida à divindade por um homem investido das mais elevadas funções e que servia ao mesmo tempo de sacerdote e de magistrado. Entre os hebreus, este homem chamava-se sacrificador. Abraão, posta à prova por Deus, levou o próprio filho Isaque para um monte a fim de o oferecer em holocausto. Amarrou-o e pô-lo em cima da lenha, que preparara sobre um altar. Quando ia a pegar num cutelo para o imolar, gritou-lhe um anjo que não lhe fizesse mal, e que só assim Abraão deixou de consumar esta barbárie, imolando então um carneiro em lugar do filho. Depressa, as ofertas e os sacrifícios de animais foram substituídos por sacrifícios humanos. Quando fragmentos de cadáver são presentes aos peritos a fim de serem examinados, vários problemas têm que ser resolvidos. Em primeiro lugar, é necessário saber se na realidade se trata de fragmentos de cadáver ou não. Questão que parece ociosa, mas que na verdade o não é. Tratando-se efetivamente de fragmentos cadavéricos, é preciso averiguar se são de proveniência humana ou não. No caso de serem restos humanos, é necessário determinar de quantos cadáveres provém. Pode ser difícil ou impossível responder a esta pergunta quando o número de cadáveres seja grande e os seus fragmentos estejam muito alterados, como pode suceder nos casos de grandes catástrofes, incêndios, acidentes de caminho de ferro. Para resolver o problema, há que proceder ao exame cuidadoso de cada um dos fragmentos, proceder à sua comparação e tentar com eles recompor os respectivos cadáveres. Resolvidos estes problemas preliminares, tem o médico legista de orientar o seu exame no sentido de determinar para cada cadáver a identidade, a natureza do despedaçamento, a causa de morte, a data da morte, a identidade do criminoso. Estatura. Quando se pode reconstituir todo o cadáver, fazem-se medições diretas, o mais cuidadosamente possível, devendo as conclusões sobre a verdadeira estatura ser tiradas com a maior prudência. Se se consegue medir o esqueleto completo, mas desprovido de partes moles, deve juntar-se ao número obtido 3,5 a 5 cm para se obter a estatura total do indivíduo. Quando há apenas pedaços do cadáver, com os quais a reconstituição do corpo é impossível, será a avaliação da estatura baseada nas medições dos vários ossos existentes. O vestuário é muitas vezes um valioso auxiliar da identificação. O material de embrulho, por exemplo, papéis, panos, em que os fragmentos de cadáver foram embrulhados, ou os recipientes, malas, cestos, sacos, etc., em que foram transportados ou guardados, podem também fornecer elementos para a identificação. A natureza do despedaçamento. Ao identificar os fragmentos de cadáver, é necessário averiguar qual foi a causa do despedaçamento, isto é, determinar em primeiro lugar se se trata de um despedaçamento acidental ou intencional. O professor Zink atribuiu especial valor para este diagnóstico a dois fatores. Um baseia-se em o despedaçamento criminoso ser feito em indivíduos já mortos, ao passo que o acidental se opera muitas vezes em indivíduos vivos. Isto equivale a dizer que a existência de sinais de reação vital nas lesões de que resultou o despedaçamento constitui um elemento de valor contra a hipótese de despedaçamento criminoso. O outro fator fundamenta-se em que no despedaçamento criminoso se observam, ao lado ou na proximidade das superfícies de secção, várias incisões mais ou menos superficiais de separação e que resultaram de repetidas aplicações do instrumento com que se fez o despedaçamento, por infrutíferas tentativas de corte. Estes vestígios de corte observam-se não só nos tecidos moles, como até nos ossos. em que se vêem às vezes várias soluções de continuidade superficiais produzidas pela serra, facto que adquire a sua maior importância quando o exame das partes moles se não se pode fazer devido a terem sido tiradas pelo criminoso ou destruídas pela decomposição. Mas o despedaçamento criminoso pode ser feito logo a seguir à morte e, por isso, verificar-se e há ainda algumas superfícies de secção, alguns dos sinais das feridas feitas nos momentos que seguem imediatamente a morte, como, por exemplo, a retração dos tecidos moles. O despedaçamento criminoso pode ser feito logo a seguir à morte e, por isso, verifica-se ainda, em algumas das superfícies de secção, alguns dos sinais das feridas feitas nos momentos que seguem imediatamente a morte, como, por exemplo, a retração dos tecidos moles. Mutilações em cadáveres que permaneceram muito tempo na água, como já foi dito anteriormente, a observação cuidadosa dos fragmentos permite, em geral, o diagnóstico. Este baseia-se, principalmente, em que a separação dos pedaços se faz, em regra, ao nível das articulações cujos ligamentos se amoleceram, relaxaram e destruíram pouco a pouco, não havendo os vestígios de violência, sinais de ação do instrumento cortante ou contundente, habitualmente encontrados nos pestujamentos criminosos, quer nos tecidos moles, se estes existirem, querem no esqueleto. As feridas feitas por animais, o diagnóstico das mesmas baseia-se principalmente na existência de vestígios deixados pelos dentes, pelas unhas ou garras do animal que as produziu. Contribuem também para o diagnóstico a forma e a sede das mutilações. Isto, porém, obriga ao maior cuidado para não confundir rasgaduras feitas com os dentes ou com as garras com feridas feitas com instrumento cortante, assim como para distinguir as feridas feitas por caninos de carnívoros das produzidas dos instrumentos perfurantes. Quando estas feridas assim se apresentam, isto é, quando os dentes apenas perfuram e não rasgaram os tecidos, distinguem-se por serem cônicas e relativamente pouco profundas. Nos cadáveres queimados, é necessária uma cuidadosa observação em certos casos, para evitar atribuir a um despedaçamento criminoso a fragmentação do cadáver devido à combustão de segmentos de membros, ou motivada por traumatismos produzidos para separar o cadáver dos escombros ou para transportar e que exercidos em tecidos tornados pelo fogo excepcionalmente frágeis tenham dado em resultado a separação de fragmentos. A verificação desta mesma fragilidade irá permitir ao observador reproduzir lesões semelhantes às encontradas antes do exame e a apreciação sensata de todos os outros elementos fornecidos pelo exame do cadáver e pelas circunstâncias do caso irão permitir evitar erros. O facto de verificar que um cadáver ou algum dos seus fragmentos sofreu a ação do fogo e foi em parte destruído por este não exclui só por si a hipótese de um espustujamento criminoso, pois há casos em que depois de espustujar o cadáver, o criminoso tenta queimar os pedaços, conforme já foi referido anteriormente. Além dos elementos fornecidos pela investigação, referente ao caso, o exame das superfícies de separação dos fragmentos pode permitir o diagnóstico pela eventual observação dos caracteres próprios do espustejamento criminoso. Nesta superfície de separação, poderemos encontrar vestígios da ação de instrumentos cortantes ou corto-contundentes nos tecidos moles ou no esqueleto. Nos casos de putrefação ao ar livre, o exame cuidadoso da maneira como soprou o despedaçamento e as condições em que o cadáver foi encontrado irão permitir diagnosticar esta espécie de despedaçamento. De facto, a putrefação e a ação das larvas de mosca levam a um despedaçamento pela destruição dos tecidos moles, mas os fragmentos são, por isso, constituídos por peças inteiras do esqueleto, completamente ou quase desprovidas de partes moles, ossos dos membros, costelas, crânio, vértebras. Especial cuidado se deve ter quando se trata de crianças, em que o descolamento das epífises, ainda não soldadas às diáfises, pode lembrar que outras violências, independentemente da putrefação, tenham atuado. Evitam-se erros, não só pelo aspecto característico das superfícies de separação das epífises e das diáfises, o qual não se presta a confusões para quem já teve ocasião de as examinar, como pelo exame comparado do estado das regiões homólogas dos outros ossos, que quando se pode fazer, mostra por vezes fases várias do descolamento, que permitem atribuir seguramente as separações à sua verdadeira causa. Despedaçamento criminoso. Determinada a natureza criminosa do despedaçamento, cuidar-se-á de averiguar se se trata de um despedaçamento ofensivo ou defensivo. Este diagnóstico é, por via de regra, fácil de fazer. O professor Zinke indica esquematicamente como essenciais para o diagnóstico do espustujamento ofensivo três características: mutilação irregular dos vários fragmentos do cadáver e completamente desprovida de finalidade, dispersão dos fragmentos na proximidade do local do crime, sem tendência a escondê-los, e remoção de fragmentos do cadáver para fora do local do crime. Acerca deste último sinal, convém acentuar que a remoção dos fragmentos para fora do local do crime não revela da parte do criminoso qualquer intenção de o esconder, pois, quando se verifica e os pedaços são encontrados, nota-se sempre o mesmo abandono e o desprezo pelos cuidados de ocultar os vestígios do crime. Embora de aparente irregularidade e falta de nexo, os golpes no espustujamento de caráter ofensivo interessam por via de regra os órgãos sexuais, as vísceras do ventre e as mamas, órgãos que ou foram arrancados, xisados ou apenas golpeados, mas quase nunca deixam de ser, mais ou menos, lesados pelo criminoso e por ele, por vezes levados para a distância do local do crime. Por outro lado, o corte dos membros ou a separação da cabeça, por via de regra, não se observam no espustejamento ofensivo, e quando os membros são cortados, nunca o são com a regularidade e simetria que se observa no despedaçamento defensivo. As características apontadas a respeito do despedaçamento ofensivo são diferentes do que se observa no espustujamento. No espustujamento defensivo, no qual, por via de regra, os órgãos sexuais e as vísceras do ventre não são interessados em especial e os cortes são feitos com maior regularidade que a perícia do criminoso lhe permite. E sempre justificados pela manifesta intenção de reduzir o tamanho do cadáver para que este, dividido em bocados, mais facilmente se possa fazer desaparecer. Se o cadáver se destina a ser transportado para a distância do local do crime, a sua divisão em pedaços irá favorecer o transporte e mais facilmente se conseguirá fazê-los passar despercebidos do que ao cadáver inteiro. Por estas razões, além da regularidade dos golpes no espostejamento defensivo, compreende-se que o criminoso não se ocupa a arrancar vísceras ou a mutilar órgãos genitais, com o que nada ganharia para o fim que tem em vista, mas empregue todo o seu tempo em cortar a cabeça e os membros do cadáver, principalmente os membros inferiores. São estes, com efeito, os fragmentos que mais frequentemente se observam nos espustejamentos defensivos: cabeça, tronco e membros. Além do corte constante de algum ou vários segmentos, verifica-se também, por via de regra, uma certa simetria no corte dos pedaços. Causa de morte. O problema da causa de morte, quando acontece existir para exame apenas fragmentos do cadáver, poderá parecer à primeira vista insolúvel. Os casos que o público mostram, porém, para a honra da medicina local e para o desespero dos criminosos, os médicos legistas conseguem, na maioria dos casos, resolver satisfatoriamente esse problema. O exame de cadáveres despedaçados, embora por vezes muito trabalhoso e complicado, pode ser fértil em conclusões importantes e, com esta ideia, deve-se animar o médico legista desde o início das suas observações. Quando se observarem lesões traumáticas nos fragmentos de cadáver, o maior cuidado que se deverá ter é averiguar se foram feitas em vida ou depois da morte. Para este diagnóstico, terá de se ter em atenção o exame das lesões, as características resultantes da ação mecânica, os efeitos vitais primitivos, tais como coagulação do sangue, equimoses, afastamento dos lábios da ferida, e aos efeitos vitais secundários, rubor, tumefação dos bordes da ferida, granulação ou com início de cicatrização da lesão, presença de pus, modificação da cor das equimoses. Possível será, quando os peritos consigam examinar os fragmentos em que as lesões necessariamente mortais se encontram. Mais difícil se irá tornar quando apenas se encontrarem lesões que, podendo ter determinado a morte, não sejam, contudo, necessariamente mortais. Deixando, por isso, em aberto a hipótese de poder ter havido outras lesões mais importantes em órgãos não enviados para exame. A determinação da data exata ou aproximada em que se deu a morte do indivíduo cujo cadáver foi despedaçado pode ser difícil ou impossível, e as afirmações feitas sobre esta questão, como para os que precedentemente tenham tratado, devem ser sempre muito prudentes. Assim, nos espostejamentos irregulares, classificados de ofensivos, é ilícito admitir que o seu autor tenha sido um alienado ou um indivíduo possuído de grave perversão sexual. Mas ainda mesmo nestes casos, pode encontrar-se uma certa precisão em certos golpes, que levem à suspeita da profissão do criminoso. nos postejamentos defensivos, também a regularidade e precisão das incisões, às vezes feitas segundo os preceitos da arte, podem levar a concluir que o criminoso possuía conhecimentos especiais de anatomia e, portanto, seria presumivelmente alguém da área da saúde. Estudante de medicina, estudante de enfermagem, usando o teatro anatómico, ou então seria apenas um técnico. Além da verificação de várias espécies de lesões, o facto de uns golpes denotarem conhecimentos anatómicos especiais e outros não, poderá fazer deduzir que houve mais do que um executor. O exame do instrumento com que foi ou se presume ter sido praticado o crime pode dar elementos para a descoberta ou condenação do criminoso. Em gente conclusão, podemos afirmar que o desmembramento do cadáver significa que o agressor colocou o corpo da vítima em pedaços ou cortou uma parte do corpo. No entanto, o desmembramento do corpo, em caso de acidente ou explosão, não deve ser considerado como mutilação. A mutilação é a desintegração liberada do agressor de um corpo na direção de um propósito específico que se enquadra no escopo de um crime grave por causa da violação da integridade do corpo e da falta de respeito pela pessoa falecida. Ao desmembrar o corpo, o agressor garante o desaparecimento das evidências e o atraso no processo de investigação à medida que se torna difícil encontrar o corpo. O desmembramento de cadáveres tem aspectos diferentes e, além de casos raros de necrofilia, a vítima de desmembramento geralmente é vítima de homicídio. Homicídios que terminam com desmembramento de cadáveres são mais comuns, cometidos por uma pessoa próxima ou pelo menos familiarizada com a vítima. Homicídio e desmembramento de estranhos são raros. O desmembramento é quase sempre realizado no local do homicídio e frequentemente no local onde o agressor ou a vítima vivem. Um homicídio que termina com o desmembramento do cadáver geralmente não é planeado pelo agressor. Homicídios seguidos de desmembramento raramente são de natureza serial, killer. Afirma-se na literatura que os assassinatos por mutilação são basicamente realizados com quatro propósitos diferentes: defensivo, agressivo, ofensivo e necromaníaco. Os propósitos defensivos são o tipo mais comum de assassinatos por mutilação. O objetivo principal é descartar o cadáver, destruir as evidências ou garantir que a identidade da vítima não possa ser determinada. A mutilação agressiva é o segundo tipo mais comum nos casos. O ponto principal é o desejo do agressor de torturar e destruir o corpo. A mutilação é a continuação do assassinato. Ofensivo é necrossádico e apaixonado. O principal objetivo aqui é destruir o corpo. Na mutilação necromaníaca, o agressor pega as partes do corpo do cadáver para usar essas partes como troféu, símbolo ou fetiche. Afirma-se na literatura que os assassinatos por mutilação são basicamente realizados com quatro propósitos. Essencialmente, o desejo de matar alguém e desmembrar o corpo dessa pessoa de uma maneira extremamente brutal, que tem vários motivos psicológicos. Os órgãos desmembrados do corpo diferem devido à motivação da mutilação. No entanto, descobriu-se que principalmente a cabeça e as extremidades são cortadas do tronco ou o corpo é cortado ao meio no tronco. Essencialmente, o desejo de matar e desmembrar o corpo dessa pessoa de uma maneira extremamente brutal, que tem diferentes motivos psicológicos. Há muito poucos estudos sobre a relação entre doenças psiquiátricas e mutilação. Não há nenhum estudo específico sobre a associação de transtornos psicopatas e mutilação. No entanto, estudos de Laporta apontaram que os agressores que cometeram mutilação agressiva e defensiva têm um histórico de abuso de álcool e substâncias, bem como distúrbios psiquiátricos anteriores e registro criminal. Além disso, foi encontrada uma associação substancial entre mutilação, desmembramento de cadáveres e vitimização sexual na infância. De acordo com os resultados de um estudo realizado em 1986, 67% dos assassinos por mutilação cometidos por vítimas de violência sexual. Além disso, este estudo mostrou que, comparativamente, aqueles que foram abusados sexualmente na adolescência são mais propensos a cometer mutilação do que aqueles que não foram. Concluindo, existem várias dificuldades interpretativas nestes casos de desmembramento cadavérico, que deriva da escassez de parâmetros tanatocronológicos úteis para estimar o intervalo pós-mortem, bem como do frequente achado de lesões acessórias atribuíveis a cortes experimentais e à multiplicidade de ferramentas de cortes utilizáveis. Assim, além dos problemas indiscutíveis relacionados à identificação da vítima e à determinação das causas de morte, há um interesse considerável na possibilidade de determinar se o desmembramento ocorreu ante-mortem ou pós-mortem. As imagens tomográficas realizadas antes da autópsia permitem a caracterização do método de desmembramento, ajudam na investigação das superfícies cortadas, na determinação da regularidade dos tecidos moles e dos segmentos esqueléticos, assim como na detecção de focos e hematomas da fratura.